Oi, oi, tudo bem, seu João? É a Josi.
Oi, tudo bem, Josi?
Ó, por que que eu te fiz essa pergunta? O senhor viu aí a foto, né? Ó, eu vou colocar aqui o seu saldo que tá nesse saldo devedor que o Banco do Brasil enviou é R$ 28.069,15, correto? 970, 93 no total, porém 47 pagas e 46 em aberto, certo?
Certo.
Se eu colocar com esse valor que está no saldo que o senhor me mandou a 1%, olha só, vou te enviar a foto aí para o senhor ver calculado no sistema, tá?
Sim.
Ó, o valor da parcela dá R$ 781,43. Se eu for lá e colocar 1,06, ainda não chega no valor nessa parcela que eles te passaram. O que que a gente precisa saber? Qual foi o saldo que eles colocaram para dar essa parcela? Porque não foi o saldo da sua DED. Porque a sua DED aqui que o senhor me enviou é 28 mil. Entendeu? Eu estou colocando a 1% e não chegou. Aí eu coloquei aqui, ó, a 1,06. Eu já mandei a foto de 1,06, mandei. Aqui,
ah, sim, já
veio
para mim.
Tá vendo, ó? Deu 792. Isso, tô direto no sistema para o senhor ver como que funcionou. Agora, vamos ver. Vamos colocar um saldo de 27 mil redondo. Certo? Que é um valor abaixo do que está na sua DED.
Sim.
É contar muita... Aí, deu 751. A 1%, tá? Vou colocar 1,06 para a gente tentar chegar no que eles estão te passando. Deu 1,62, ó. A 1,06 com 27 mil redondo. Agora eu vou colocar 1% redondo também. Só para o senhor ver a diferença. Então, assim, isso aqui eu estou te dando comprovando para ti no sistema, tá? No sistema. Colocou ali, gerou, deu a taxa e deu o valor da parcela. No sistema é assim que funciona. Estou comprovando para o senhor em sistema. Ó, 1,06, a parcela ficou 762. A 1,00, a parcela ficou em 751. Entendeu? Essa é a diferença. O que que vai depender? Não tem como eu te afirmar que a sua parcela ficaria um valor de 754 ou 750. Não tem como, porque o que vai validar isso é o saldo devedor. Entendeu?
Sim.
Se eu trocar o saldo devedor, eu troco o valor da parcela. Isso é
então,
muito automático.
Sabe por quê, Juliana? O que aconteceu comigo foi o seguinte, ó. A Caixa me ligou, né? Aí aqui em Coxim tem um representante, como você é representante também, né? Então tá. Aí tá, eu desci lá no representante, tá? Ela me pediu um demonstrativo, que eu te mandei pra você essa cópia aí, né? Eu fui no Banco do Brasil, peguei um demonstrativo, levei lá pra ela, juntamente com o comprovante de incidência, CNH, o leite, tá? Passou-se uns 10 dias, aí me ligaram do Banco do Brasil. Assim, mas no dia anterior, né, a moça da Caixa me ligou, desci lá, aí ela me entregou uma folha, só que infelizmente essa folha não tem hoje pra me tirar pra você uma foto e te mandar. Ela me entregou uma folha, tá? Aí ela falou assim, ó, vamos te ligar do Banco do Brasil hoje ou amanhã pra tentar cobrir a nossa proposta, né? Ou igualar. E realmente aconteceu. No mesmo dia o Banco do Brasil me ligou, né, oferecendo a mesma proposta para eu não sair do banco. Aí eu falei bem assim, não, então tá bem, se você vai igualar, beleza, tudo bem, ok, eu vou continuar no Banco do Brasil.
Certo.
E ela falou assim para mim, você tem um aplicativo do banco no seu celular? Eu falei, tenho. Você movimenta ele? Eu falei, movimento. Então tá bom, eu vou te mandar para você agora no seu aplicativo uma mensagem, você vai confirmar essa mensagem, e aí, ok, né,
o BB,
tudo bem.
Isso tudo no Banco do Brasil, certo?
Isso, Banco do Brasil. Aí realmente, né, chegou uma mensagem no meu aplicativo. Eu entrei no meu aplicativo com senha, com meio digital, tudo digitar. Fui lá no campo de mensagens e confirmei a mensagem. Só que daí, eles não validaram pra mim lá. Você entendeu? Aí por esse motivo, Josiane, eu tive que ir lá de novo na Caixa pra reenviar de novo uma solicitação. E aí, mas só que assim, a 1.06, né? Aí eu cheguei lá em Alcinópolis agora pra trabalhar, na terça-feira, aí o comando falou assim, olha, eu consegui em Santander com a Josiane lá a 099.
Isso, em contrato ele sai até 0,98, depende do saldo devedor que vir, ele chega a sair, mas eu não passo essa informação, sabe por quê? Eu sempre afirmo sempre para o cliente, o que vai validar para ti é o efetivo. Não adianta eu te falar de 0,98 em contrato, 0,99, o efetivo que o senhor vai estar pagando é 1%, tá? Uhum. Em sistema vai constar então, 1%.
Aí é por isso que eu te passei para você, né? Que a Caixa me fez a proposta, porque a proposta que veio para mim foi essa, né? Uhum. Vai ficar o mesmo valor, vai ficar a mesma quantidade de parcelas, né?
Uhum.
Só que a parcela vai cair de 970 para R$754.
Uhum.
Só que aí, assim, eu fui aceitar a proposta do Banco do Brasil e acabei de me deixar mal, né?
Tá. Agora vamos lá. Duas coisas que eu preciso saber. Primeiro, esse print que o senhor me enviou do seu e-consigo, o senhor tirou hoje?
Ontem.
Certo. E isso aconteceu semana passada?
O que aconteceu da primeira proposta, já tem mais ou menos uns 20 a 25 dias.
Perfeito. Né? A segunda, o senhor assinou o documento lá na Caixa?
Não assinei.
Não
simplesmente
assinou.
Eu fui lá e pedi para ela reenviar de novo.
Certo.
Aí ela falou assim, olha, eu vou reenviar de novo. Só que aí você sabe, né? Vai entrar numa fila de espera, vai demorar aqueles mesmos 15 a 20 dias.
Tá, não, são só 7 dias. Porém, entretanto, contudo, eu quero saber se o senhor assinou o documento lá.
Nada, não assinei nada.
Não assinou, ela não mandou o contrato para o senhor assinar ainda. Da primeira vez ela enviou.
Da primeira vez ela me disse assim, ela me entregou uma folha só com os valores, né?
Mas o senhor assinou da primeira vez lá na Caixa?
Não assinei também.
Estranho.
Porque foi bem assim, ó.
Eu não posso gerar uma proposta se o senhor fechou um negócio em outro lugar, porque
não,
o seu contrato fica retido, tá? Aí
assim,
o que acontece? Eu compreendi, realmente o banco falou que ia reter o senhor, mas o que acontece? Às vezes existe uma pessoa na central que vai fazer a proposta para reter o senhor. Porém, essa é uma pessoa. Ela faz, o senhor concorda com ela. Ela manda para a central, que vai realmente confirmar aquela solicitação. O que aconteceu? Ela fez uma proposta para o senhor e teve uma pessoa depois dela que não aprovou.
Então,
o seu contrato continuou igual. Certo?
Isso aconteceu comigo.
Ok. Então, por quê? Porque às vezes eles fazem uma promessa e alguém tem que aprovar aquilo ainda. E aquela outra pessoa não aprova. Se eu passar para o senhor a 1%, o senhor fica até o final? Não posso.
Até o final,
o que eu vou falar para o senhor? Certo.
Ah.
Seu João, uma coisa que eu não vou falar para o senhor, o valor da sua parcela vai ficar tal. Eu não posso falar isso para o senhor hoje. Como eu expliquei para o senhor, isso vai depender do saldo final que o Banco do Brasil vai passar para o Santander quitar a sua dívida. Se eu falar para o senhor, olha, eu confirmo para o senhor que a sua parcela vai ser R$751,67, eu vou estar mentindo para o senhor hoje. Quando a gente coloca a documentação com 7 dias, vira a documentação, ela vai vir corrigida e eu não vou poder afirmar para o senhor que o valor vai continuar igual, porque vai depender do saldo devedor. O que eu vou confirmar para o senhor hoje? Esse seu contrato que está com a taxa, deixa eu até confirmar, de 2,21...
É 21, isso.
Isso, ele vai passar a ser 1%. Isso eu posso confirmar para o senhor hoje, tá?
Uhum,
isso
uhum.
Que eu vou afirmar para o senhor, o seu contrato de 2,21 vai passar a ser 1%. Isso eu vou confirmar para o senhor até o final. O número de parcelas é para seguir o que está no seu e-consig, ou seja, é para estar 46 parcelas em aberto. Se o Banco do Brasil mandar para o Santander não oficializado essa última parcela paga de número 47... e enviarem como se fosse 46 pagas e 47 em aberto, virar o padrão, o que acontece? O Banco do Brasil precisa te devolver essa parcela. Entendeu?
Sim, entendi. Uhum.
Então, assim, a parcela a gente tem que trabalhar em cima de 46 em aberto. Não pode mudar isso, tá? Que é o que consta no seu e-consig. Se o Banco do Brasil enviar para o Santander como 46... fechada, ao invés de 47, eles são obrigados a te devolver essa parcela, tá? O que eles enviam para mim, seu João, eu abro aqui a tela e no dia de integrar eu te mando uma foto. Seu João, olha, foi isso aqui que o Banco do Brasil, porque fica em sistema registrado isso. Fica lá em cima o que a gente gera, o que o Banco do Brasil retorna que vai ser oficializado. Então, eu mando uma foto para o senhor da tela para o senhor ver. Ó, foi isso aqui que o Banco do Brasil respondeu. Então, assim, eu trabalho muito transparente e eu gosto de falar só o que eu posso garantir, entendeu?
Tá bom,
então,
aham,
assim, eu posso garantir para o senhor que até o final a taxa que eu vou deixar do seu contrato é de 1%, tá?
Uhum,
se vir
sim.
corrigido, o senhor pode ter a plena convicção de falar, Josi, eu não quero mais, eu quero cancelar isso aqui porque você falou para mim que a taxa era 1% e não veio 1%. Eu vou ficar caladinho e falar assim, não, seu João, o senhor está certinho, cancela mesmo. Tá bom?
Tá bom,
então.
Então, mas, senhor José, uma questão que assim, eu não entendi muito bem, desculpa até te falar assim, essa questão que você me fala do saldo devedor, que você me diz assim, ó, se eu entrar no aplicativo do banco, hoje vai estar um saldo e amanhã vai estar outro, qual que é essa diferença que você me falou, eu não entendi.
É a taxa 7, a taxa referente ao tempo. Relativa ao tempo. Sabe quando você pega a parcela e vai adiantar ela, que ela fica mais barata?
Entendi.
É isso aí. É a taxa do tempo. Ou seja, se você quitar, o valor é menor, não é? Por quê? Porque não tem essa correção diária. Entendeu? Então, o que muda é essa correção diária. Quanto mais vai passando o tempo, mais vai tendo essa correção da taxa 7. Tá? É por isso que muda o saldo. O senhor pode afirmar para mim. Hoje o senhor olha lá no seu banco, hoje o valor que vai estar do saldo, amanhã o senhor olha de novo para o senhor ver que vai ter uma correção. Tá? Isso é natural porque é a taxa 7. São juros compostos, né, que o banco trabalha. O número de parcela é fixo, mas o juro ele é corrigido. Tá?
Não, sim. Não, agora eu entendi. Tá, não, José, então tá bem. Sim,
perfeito?
Perfeito. Pode fazer então, porque assim... É igual eu falei para você, o meu erro foi ter escutado o Banco do Brasil, né, e eles usaram de má fé comigo, porque fizeram uma proposta, aí eu aceitei, né, porque se, inclusive, ó, para você ver, se eu tivesse ficado na Caixa Econômica, como eu tinha feito a primeira vez, esse pagamento agora de setembro, não ia ter esse desconto na minha folha.
Então, e eles iam gerar para quando, sua parcela?
Não, eles me ofereceram carência, né? Eu não falei, não, eu não quero carência. Normal, né? Já pode entrar na folha esse mês já. Eu só quero que abaixe o valor, só isso, né?
Não, mas o Santander vai gerar sua primeira proposta, a sua primeira parcela para 2 do 12, tá?
Dezembro, tá?
É muito
não,
bom.
Tudo bem.
Perfeito,
tudo
porque bem, você vai ficar uns meses ainda sem pagar. Quando voltar a pagar, vai pagar mais barato. Tá bom?
Tudo bem.
É muito bom. A portabilidade no Santander hoje está muito bom, porque está dando 3 meses de carência. Então, além da gente reduzir sua parcela, ainda você vai ficar 3 meses sem pagar. E quando voltar a pagar, vai ter o mesmo número de parcelas em aberto que o senhor tem hoje. Tá bom?
Não, é excelente.
Eu te chamo já. Daqui a pouquinho eu não fui para o almoço, eu preferi ficar e já ver aqui conversar com o senhor, tá? Aí assim que
tá
eu voltar do almoço, eu vou pedir aqui os documentos agora para o senhor me mandar, para a gente poder dar sequência e eu emitir a proposta. Aí eu vou emitir com o valor mais alto. Eu vou emitir com o valor máximo que tiver. A parcela ela vai ser corrigida no final, tá? Não se preocupe. Eu simulei aqui agora, deu 700 e alguma coisa, porque eu vou emitir com R$28.100, tá? Aí
tá.
O saldo, para o saldo vir menor, não maior, porque daí assim a parcela vai baixar mais do que o que a gente gerar em contrato, tá bom?
Assim, mas aí ele acontece, assim, um exemplo... Aí o dia que o Banco do Brasil te enviar a documentação do que realmente eu tenho em aberto lá, aí vai ser corrigido em cima daquele valor lá,
vai
né?
Vai ser corrigido em cima do valor que o Santander tem que pagar pro Banco do Brasil.
Banco do Brasil, né?
Tá bom?
Então, porque assim, o que acontece? O Estado, a folha fecha todo dia 15, né? Então, assim, a princípio, o dia que o Banco do Brasil te mandar a documentação, eu já vou ter pago essa 47, né? Ou essa 46. Aí vão ter 45 em aberto, né?
Ah, sim. Então, esse no E-Consig hoje ainda não está corrigido, né?
Não, ainda não, está 46,
tá,
né?
Então, eu vou gerar em cima dessas 46, tá? Aí o número de parcelas, se o banco... Se, o senhor quer dizer que o senhor não pagou 47, pagou 48?
Não, eu paguei 47.
Então, mas aqui 40... no documento está falando que o senhor pagou 47.
Então, mas ele fala assim... Agora, o que acontece? Agora dia 3 de setembro, aí eu pago essa 46, né? Aí vão ter 45 em aberto, não mais 45.
Ah, sim, não, aí eles têm que te devolver. O que não constar em contrato, eles têm que te devolver, tá? Se eles mandarem então, para o Santander, que o senhor pagou só 47 e não 48, eles têm que te devolver o dinheiro.
Mas, Elisana, como que eu vou saber disso?
Porque vai vir no contrato.
Ah,
eles,
sim,
quando eles enviam para o Santander, ó, o valor do saldo é esse... E o valor de parcelas em aberto é esse. Eles enviam essa informação para o Santander. O Santander paga eles em cima dessa informação, certo?
Ah, entendi.
É um boleto
entendi,
que eles mandam para o Santander para quitar a dívida lá. Aí o Santander vai falar para a gente, ó, o Banco do Brasil falou para a gente que tem tantas parcelas em aberto e o saldo é esse. Entendeu?
Uhum.
Aí ele vem em cima disso aí, se eles não enviarem, não atualizarem a parcela... Eles têm que te devolver o dinheiro.
Não, tá? Tudo bem, tá? Eu tô em casa, tô de folga. A hora que você me ligar, eu te mando na hora já, tá?
Perfeito, então. Combinado. Obrigadão e até mais.
Até mais.
Qualquer dúvida, é só me chamar que eu esclareço, tá bom?
Não, tudo bem, sem problema. Tá bom,
tchau. Obrigada, tchau.
Nada, tchau.